Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, mais um programa. Hoje atrasamos um dia apenas. Eu, Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Nós quase perdemos nossas cabeças, mas tem gente que perde cabeça duas vezes, outra gente que não tem nem cabeça. Que confusão! Como é que tá, Eduardo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala
aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão? Como é que tá você? Como é que tá o querido Vinte? Como é que tá todo mundo que, sei lá, aparecer aí pra escutar a gente, né? Neste mais um episódio aí do único. Não é o único podcast de música clássica, né? Mas.
Não. Mas é o mais frequente.
Mas é o único que tem eu participando.
Oh, é, não sei se isso é uma vantagem, mas é um né? Diferencial. É um diferencial.
É, se é vantajoso ou não, né, não cabe. Não sabemos, né?
É a gente que diz, né? Vamos hoje vai ser um tema mais leve, apesar de ter um... Você vê as imagens aí, que daqui a pouco aí, você tá vendo o template, foi o Eduardo que fez as imagens e eu fiz o template. Que é assustador, terror? Não, vocês vão ver já. Pera um pouquinho. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. Eduardo, eu queria, começo do mês, falar um pouquinho de uma história que muita gente conhece, mas só de ouvir falar, encontraram duas caveiras. Caveira é errado, técnico. Dois crânios.
Crânios.
No túmulo do Joseph Haydn. Como assim? O cara tinha duas cabeças? Era tipo.
Era um gêmeo siamês?
Exato, era o Diamante, o dragão.
Ah, é?
O caveira dragão, que tinha duas cabeças. Não. Eduardo, então eu tô trazendo aqui uma história fantástica pra galera. Eduardo, você já conhecia essa história? Viu falar disso?
Eu confesso, eu sei que não conhecia essa
história. Ah, é, cara? Porra, meu!
Nossa, que bizarra essa história aí. Essa é uma das histórias obscuras do universo da música clássica, sabe? Se tivesse um iceberg eu não sei se o ouvinte ou você tá acostumado. Eu tenho muito ultimamente vídeos que aparecem pra mim no YouTube. De sugestão para assistir, como o iceberg não sei do que, né? Que mostra assim um conhecimento a respeito de determinado assunto, ele vai baixando para camadas, né? Com o iceberg ele só aparece.
É a nova moda. Essa nova moda agora, que apareceu para mim um de que apareceu. Sobre rock, parece, passou assim.
É, tem. Daí se fosse um iceberg de música clássica, com certeza eu não diria assim que estaria na fossa abissal, mas eu acho que na camada 3 ou 4 estaria.
É, tá ali. Tá ali no pré-sal.
É, no pré-sal.
Vamos lá, vou explicar rapidinho que Eduardo tomou contato há pouco tempo. Eu já sabia, mas eu dei uma estudada mais profunda, porque é muito louca essa história, muito louca. E vai entrar uma pseudociência aqui no meio, cara. Presta atenção, Eduardo tá ligado o que é. Presta atenção, o que aconteceu. Sim. Ó, então tá. Joseph Haydn, em 1809, ele faleceu, o ano da morte dele. Né, Eduardo? Morreu, bateu as botas, e aí que tá. Poucos dias depois da morte dele, alguns ladrões, entre muita aspas, ladrões, não sei se dá para dizer que eram ladrões ou não, né? E já vamos descobrir. Eles acabaram entrando no cemitério onde ele estava e abriram o caixão, tá? Só que, ao contrário, Eduardo, do que aconteceria, o que é um cara que entra no cemitério? Hoje em dia é para fumar maconha, fumar crack, né? Mas os caras entravam para roubar joias, objetos de valor que a galera colocava, né? Mas não, Eduardo, sabe o que eles queriam pegar nessa entrada aí? Sabe o que? Vamos lá, Eduardo. O que eles queriam pegar?
Restos mortais.
O crânio do Haydn. Isso mesmo. Então, roubaram, Eduardo. Só que daí, por que hoje, depois de anos, existem duas cabeças do cara? Porque se você for no mausoléu que fizeram dele, em homenagem ao Haydn, tem duas cabeças lá agora. Então, como é que assim? Roubaram a cabeça dele antes e, de repente, quando passou 145 anos depois, tem duas cabeças? Que coisa chocante! O que, que aconteceu, então? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Lembrando, Eduardo, que o Haydn viveu uma vida longa, né, Eduardo? Dos poucos compositores.
Sim, não, ele teve uma... É que, assim, até uma coisa curiosa, né? Porque existe uma misconception, que eu esqueci o nome, o termo em português para isso, que antigamente, assim, ele, a expectativa de vida era diferente de hoje. Não é que era... É que, assim, na verdade, a expectativa média de vida era mais baixa. Claro,
muito
né?
Mais
mas, assim, tinha gente que chegava a 70, 80 anos. O problema é que a mortalidade infantil era muito alta, sabe?
Sim.
Né? E isso acabava baixando a média, né? E ele morreu, assim, até... Ele veio acima da média aí da população, claro, né?
Sim,
O
sim,
Haydn foi um, vamos dizer assim, um... Uma
é o
pessoa...
Matusalém
da época. É, o Matusalém da época, assim.
Olha aí, teve uma vida bem longa, como o Eduardo falou, né? Passou a maior parte do tempo a serviço de príncipes, né? Principalmente da, do príncipes daquele Esterházy, aquela coisa toda. Então ele vivia na residência campestre do cara, em Viena, no palácio ali, tal, 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 tal. No Império Austro-Húngaro, aquele famosão lá, né?
Sim.
Então... Eduardo, apesar de todo o talento, aquela coisa toda, né? O Haydn ainda estava. Ele, tipo, ele fazia parte do RH do príncipe, tá? Então ele recebia um dinheiro, aquela grana toda dele lá. Até que ele falece. Eu não lembro do que ele morreu, Eduardo. Você lembra do que ele morreu? O Haydn?
Que legal, né? Que
não lembro. Não... Então, enquanto você vai pesquisar, então, obrigado, eu vou comentar, vou enrolando aqui um pouquinho. Então, gente, só para vocês entenderem o que aconteceu, ele pegou, durante um tempo lá, o Haydn, ele, antes, um pouquinho antes de morrer, ele pegou uma licença, tipo, pegou umas férias ali, sem vencimento, né, já com mais de 60 anos, quase 60 anos de idade, e ele foi com a família dele fazer uma viagem para Europa. Então, ele foi, passeou para cima e para baixo lá no final, né? E já era conhecido por causa das partituras, né? Então, Eduardo, ele foi até aquela, as idas deles para Londres, onde ele fez aqueles concertos para. Lembra? Sinfonia, né? Sinfonia para Londres? Sinfonia número 100, 101,
sim,
lembra?
Sim, as Sinfonias Londrinas.
Londrinas, que a gente falou rapidamente aqui e tudo mais, né? E tudo isso eu tô falando, galera, para dizer que ele, quando morre, né, ele é um compositor muito respeitado. Isso que, por isso que eu quis falar isso aí. Então, ele é respeitado, todo mundo sabia dele para cima e para baixo, uma carreira árdua, tanto influenciou quanto os compositores, quanto os outros artistas da época, e por isso. Eduardo, descobriu do que
não, que eles não existe essa informação, mas é que aquele negócio, né? Eu palpite meu, ele morreu com 77 anos, tá? E
isso.
Ele deve ter tido, assim, várias complicações da velhice na época. Esse é o meu palpite, mas não aparece a... Ele começou, assim, na verdade, os últimos anos da vida dele, ele realmente ficou bem doente, sabe? Ele sofreu de fraqueza, tontura, ele não conseguia se concentrar, e ele tinha pernas... ele tinha dor nas pernas, né? Assim, na verdade, ele tinha uma doença, assim, que não foi identificada, né? Sabe? E historiadores, eles palpitam que talvez ele tivesse arteriosclerose. É que eu não sei como é que fala em português isso aí, peraí.
Arteriosclerose, tá. Deve ter sido isso aí. Enfim, tá, é confuso, por isso que eu pedi pro Eduardo, porque eu também não vi porque que ele morreu. Mas o que acontece, ele morreu em Viena, 1809, e o mais importante, durante a efervescência daquelas guerras napoleônicas, ou seja, Viena...
Sim, já estava tendo invasão lá da Áustria, França. Lá, e caía bomba na vizinhança do cara, e ele estava na casa dele, sabe?
Exato, e o que acontece? O Haydn, graças à guerra napoleônica, graças a Napoleão, ele não teve o direito a fazer um funeral com toda a grandeza que merecia, né? Então, quase passou despercebido, não teve um funeral zaço assim, tal, né?
Sim, sim.
Então foi, é isso que aconteceu. Então, e o que aconteceu? Nessa época, Eduardo, temos que levar em conta que tinha uma coisa acontecendo chamada frenologia, Eduardo. Você sabe o que é frenologia?
A frenologia era uma ciência antiga, né? Que hoje em dia é considerada como pseudocientífica.
Isso.
Ele baseia, assim, na ideia que as características mentais e emocionais de uma pessoa podem ser determinadas pela forma e configuração do seu crânio. Sabe? E assim, o segundo, quem fundou essa teoria, que é um médico alemão chamado Franz Josef Gall, o cérebro composto por várias áreas ou órgãos diferentes, cada um responsável por um aspecto específico da personalidade ou comportamento.
Exato,
Né? Ele
exato.
acreditava que o tamanho de cada uma dessas áreas determinava a força do aspecto correspondente à personalidade e comportamento. Né? Daí ele. Os frenologistas, eles tinham o costume de ler o relevo do crânio de uma pessoa, né, com colinas, vales, né,
Sim. Existe
e
uma
assim,
pinça grande, né, Eduardo? Uma pinça grande que vê o tamanho de um lado até o
sim, é
outro.
até engraçado de ver, apesar que, assim, minha opinião, né, embora assim, a gente saiba que não tem nada a ver, mas talvez, assim, um palpite meu, lembrando que eu também não sou neurologista, nada, mas talvez tenha inspirado a ideia que talvez em diferentes áreas do cérebro são responsáveis por diferentes aspectos até da personalidade, das emoções e dos sentidos. Isso a gente sabe
É, mais para
que
frente foi para esse lado, exatamente. Mas
embora assim
é.
eu até saiba também que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade um tanto quanto incomum, que a gente pode também, às vezes, o cérebro pode ser treinado, às vezes, para compensar, às vezes, a falta de uma área. Entendeu? Uma área que era
Sim.
responsável pela visão pode ainda
Suprir de outro
conseguir.
lado, exatamente.
Enfim, é bem complexo. Aqui, na verdade, eu, como curiosidade, tá? Eu cursei a psicologia quando era novo. E eu não terminei a faculdade, tudo, mas eu tive, durante o curso de psicologia, aulas de neuroanatomia, e eu vou falar, viu? O cérebro é muito complicado.
Sim. É,
Inclusive.
mas nessa época aqui, da escuta, a ideia dos caras não era nem científica, era assim, tipo, ele era músico, então o tamanho da cabeça dele é o tamanho de alguém
Sim.
que é músico. Então, isso poderia apontar, chegar de uma criança, medir, fazer a medição, ele vai ser músico. Então,
Sim.
uma ideia era, não era tão para fins
Ele também
científicos.
existe até uma teoria parecida com essa, que também era aplicada ao Código Penal, sabe? Que era uma teoria da aparência dos traços da pessoa para determinar se ela é criminosa ou não, tá?
É.
É o Lombroso, sabe?
Sim.
Agora eu lembrei, a teoria do Lombroso, sabe? Ele também, eu acredito que seja uma teoria um pouco parecida, sabe, né?
Sim.
Porque ele é a teoria do delinquente nato. Sabe, ele dizia assim que vamos dizer assim, as características assim de físicas das pessoas também nascem com características
É.
biológicas que se que predisporia uma pessoa ao crime, sabe? Que é
Aqui
uma
na região sul do Brasil, se você for negro, a grande parte do pessoal da região sul do Brasil vai dizer que você é um bandido. Principalmente um estado que eu não quero dizer nada, quer dizer nada não, que é meio complicado. Enfim, por que eu estou dizendo essa história toda aqui? Porque o pessoal tinha medo que a tumba ou a vala onde estava o Joseph Haydn fosse profanada. Então, alguns amigos dele, dois amigos dele, chamados Joseph Karl Rosenbaum e Johann Nepomuk Peter, né? Eles tiveram a ideia de pagar para um coveiro para arrancar a cabeça dele lá e tal, para levar.
Tipo, agora a gente vai entrar num aspecto gore dessa história, né? Porque os caras
É, tá aqui, pai.
arrancaram a cabeça, andaram com uma cabeça, com um cadáver, né? E em decomposição. Puta, que beleza, né, cara?
É,
Que beleza.
e lembrando que eles faziam parte também, eles acreditavam nessa história aí de analisar o tamanho da cabeça, eles acreditavam nessa ciência, tá? Então, meio foi para isso e meio para evitar que outras pessoas fizessem isso antes dele, Eduardo. Então, não contentes apenas fazer essa coisa pseudocientífica, Eduardo, eles tiveram uma brilhante ideia, o Peter, né? Johann Nepomuk Peter, teve ideia, que amigão é, ô Eduardo, você é meu amigo, vai fazer isso, hein, cara, ele teve uma
O
brilhante
que
ideia.
eu?
Não,
Ah,
ele.
sim,
Porque ele era amigo do Haydn, ele teve a brilhante
Ah,
ideia.
sim, não, sim,
Exato. Ideia de fazer um armário preto
Sim.
com cristal, onde ele ia exibir a cabeça dele na casa dele. Oh, que legal, Eduardo. Ele colocou a
Não,
cabeça do.
Os caras, sim, têm uns costumes legal pra caramba, né? Tipo,
Não.
super saudável, né?
Muito. Aí esse Peter, outro amigo dele que fez a presepata, o Rosenbaum falou assim: Ah, ô Peter, me vende a tua casa. Tá, eu vendo. Ó, mas eu só compro se tiver o crânio do homem aqui dentro. Tá bom, eu vendo. Vendeu, fez um negocinho, fez um bem bolado ali com o Rosenbaum, né? Tipo, me passa o teu chevetão que te passa minha casa. Fizeram ali o troca-troca da parada. E tudo isso estava indo muito bem. E eles, inclusive, tinham uma mania de chamar os amigos, mostrar. Era uma coisa meio tétrica.
Sim,
Tudo
totalmente.
tava indo bem, Eduardo. Até que aconteceu apareceu uma pessoa muito importante, do nada, assim. Que estragou tudo, jogou água na cerveja dos homens aqui. Quem foi que chegou? Vocês têm ideia quem chegou, Eduardo?
Ah, é que foi uma. Ou, na verdade, o príncipe Esterházy lá, ele foi
Isso.
alertado, né? Porque, não
Isso.
alertado, se assim, ele foi lembrado, ó, se lembra lá que você prometeu, de repente, um enterro mais digno, né? Porque como ele foi enterrado em tempos de guerra,
Exato.
sabe? E ele acabou sendo ele foi lembrado, né? Porque ele tinha um conhecido que deu um, sabe, assim, na conversa deu um comentário casual, ó, eu acho, puta, lembra aquele teu plano, transferir os restos mortais, né, para ele, assim, né? Daí, aí, beleza, não sei o que, quando
Vamos lá,
for
então.
isso,
Vamos lá.
vamos lá, né? Quando for exumar o corpo do cara, tá sem a cabeça, né?
Cadê a
Tipo,
cabeça? Não tava a cabeça.
né?
Sabe o que tinha lá, Eduardo? No lugar da cabeça tava a peruca, cara. A peruca, eles não
Ah.
lembravam. Sério, tava a peruca lá dentro, cara. E aí o cara, puta que pariu, o que dele a cabeça, né? Do cara, o cara é o príncipe, caboclo, né? O Eisenhower 2, a missão, né? O Eisenhower 1, é a
Sim,
2,
né?
a missão. Aí ele teve uma nova missão, que é procurar quem foi que fez essa merda aí. Aí pergunta, tá aqui, vai para lá. E já tinha passado alguns anos já, alguns aninhos já. Aí ele
Sim.
chegou então no Rosebal e no Peter. Chegou, pegou uma informação, uma dica aqui, tal. Então, Eduardo, aí o que acontece? Eles foram atrás ali do. É uma informação meio desencontrada, né? O pessoal que foi procurar lá, eles encontraram o Rosenbaum. E, Eduardo, eles foram até a casa do Rosenbaum, que era a casa do Peter, que virou casa do Rosenbaum. E onde é que ele enfiou esse crânio, Eduardo? Deixou exposto? O que que ele fez com o crânio, cara?
Ele é que assim, quando foram fazer a busca, né? Ele acabou escondendo debaixo da cama da esposa, Rosenbaum,
Isso.
né? E daí, quando fizeram uma busca na casa do Rosenbaum, né? A mulher deitou na cama, foram fazer uma busca na casa dela e a mulher falou: eu tô menstruada, sabe? Não sei se tinha alguma coisa na época lá, no sentido assim que não pode chegar perto da mulher menstruada, não sei se
Ah,
era um costume da época, e deixaram em paz, né? Sabe?
devia ter.
Né? Até, putz, eu ia fazer uma piada machista ali, na parte,
Na
né?
verdade, já colocou o crânio, o colchão era feito de palha. Então, abriu, joga lá dentro. Não é colchão hoje, os ortomax, não tinha nada disso aí. Era palha amarrada dentro de um tecido, Eduardo. E foi lá e procuraram e não acharam o tal da cabeça, que já estava em estado de putrefação já avançada, né? Então, Eduardo, o príncipe ficou muito ofendido, né? Muito ofendido, porque, caramba, cara, como que eu consegui chegar até o cara? E não consegui pegar a cabeça. Puta que pariu. Como vou fazer, né? De que adianta eu ter o resto? Essa cabeça, né? Não tá lá. Então, aí acontece uma coisa meio inexplicável, Eduardo. Uma meio estúpida até. Uma coisa meio estúpida. Que aparece um outro crânio. Aparece um outro crânio, né? E
Sim.
Na verdade, eu não sei se foi dado através da mulher do Rosenbaum ou se alguém outra pessoa entregou. De verdade, eu não sei como foi a história. Só sei que entregaram um outro crânio que não é o verdadeiro, Eduardo, e não sabe de onde que
Não.
veio esse crânio. E daí os médicos que foram analisar depois, né, foram lá, até os herdeiros da família do Rosenbaum depois foram analisar, eles foram lá e falaram, ó, realmente, o crânio que tá aqui, ele não é
É que assim, depois do ele deu, acabou, o Rosenbaum, ele acabou dando um crânio diferente, tá? Pro
Aí,
príncipe Esterházy, sabe? E daí
exatamente.
ele depois assim ele do que o Rosenbaum, né, que esse amigo pessoal do Heine morreu, e essa caveira foi passando de mão em mão. sabe? É, ele acabou ficando para. Acabou assim, passando em mão até que 1895, a caveira original do Haydn, né? Ele acabou ficando em posse da Sociedade dos Amigos da Música, que tem um nome em alemão que eu vou falar justamente para o deleite do ouvinte, que, né?
Isso.
Que se chama Gesellschaft der Musikfreunde, sabe?
Freude.
Freund,
Isso.
Freund, né? Não é Freud, Freund é na alegria, né? Acho que Freund, daí. E daí, assim, ele acabou. Ele até ficava. Eles guardaram essa relíquia, né? Essa relíquia, né?
Relíquia, isso.
No, é, relíquia, e até que 1932, tá? Daí, olha só quanto tempo se passou, né?
Cento e
Que
quanto?
eu.
Quase 150 anos, hein? Puta que pariu.
É, em 1932, o príncipe que Paul Esterházy, né, que é o descendente do Nicolau, ele construiu uma tumba de mármore para o Haydn, né? E daí assim ele acabou daí tendo realmente a ideia de unificar
Os
os
crânios.
restos mortais do Haydn,
Isso.
né? É, só que assim, só em 1954 a caveira foi finalmente chegou
É.
em mãos da família Esterházy para colocar dentro do túmulo, né?
Exato.
Só que o curioso é o seguinte, que a caveira que foi dada no lugar antigamente continua também no túmulo. Então,
Ficou lugar
daí hoje em dia
das duas.
o túmulo do Heine tem duas caveiras, isso pode, tipo, daí.
E tem foto, Eduardo. Se você procurar, tem foto. E ficou as duas, a cabeça do gênio e a cabeça de um Zé Mané. Ninguém sabe se era mendigo, ninguém
E
sabe. E assim, a cabeça verdadeira, até chegar nessa coisa que você falou, nessa sociedade aí, ela foi passada de mãos em mãos, Eduardo. Ela foi para uma loja de penhores depois, né? Fez
Ah,
uma.
também tem loja de ouro nesse
Foi para a loja de Pinhores, acabou, virou uma. Vários donos de lojas em Viena alugavam essa cabeça para trio por não perca essa semana. Haydn, não pensa música? Não, a cabeça dele. Então, eles colocavam a
Meu
cabeça.
Deus do céu, é
Cara,
teorismo ma não, é turismo macabro, né?
turismo macabro, até que chegou nessa sociedade aí que você falou, que acabou, né? Que não deixa uma coisa meio tétrica, né, cara? Então,
Sim.
né? Inclusive o médico, a história é muito estranha, que até o médico que o legista que foi fazer a primeira vez lá, quando abriram a primeira vez a sepultura, ele falou: ó, esse crânio não é do não corresponde a uma pessoa de 70 e tantos anos que morreu. É um crânio de uma pessoa mais nova. E outra, nem a cor do osso, quer dizer, tudo diferente. Só que
Sim.
ficaram tudo, só uma pergunta, Eduardo. Não sei o que aconteceu com a peruquinha, que a peruquinha ficou.
Ah, a peruquinha deve ter apodrecido, né? Daí não.
Ah, deve ter. Então, Eduardo, eu só trouxe essa história aqui porque eu queria trazer uma história leve. É uma história leve, apesar de ser macabro. É uma história divertida, divertida pra caramba. E olha, cara,
Sim.
e olha como é que é a loucura, né, Eduardo? Daquela. A gente tem muitas pseudociências, a gente até fala brincando de terraplanismo, né? Que é uma coisa de.
Sim.
Que nessa época aqui, Eduardo, já era uma coisa ultrapassada, mas já era de 1500, estamos falando de 1800, já era ultrapassado, e agora voltou a estar na moda, né? Voltou a estar na moda. E o perigo, cara, as pessoas com medo que fosse roubar para estudar ou para comercializar a cabeça, ou
Sim.
ganhar um de troquinho, os caras foram lá.
É que assim, até curiosidade, né? Tem realmente gente famosa que acabou, mas daí não é o crânio, né? Acabou sendo guardado a partes do órgão, por exemplo, o cérebro de Einstein. Ele está preservado
Sim,
em alguma
sim.
universidade por aí, né? Eles fizeram estudos, fizeram também. Até tem relíquias, né? Restos mortais, assim. Não teve agora a questão aí que o coração do Dom Pedro II voltou para o Brasil
Nossa, que
recentemente?
coisa patética, sim, teve.
Voltou. A gente também tem restos mortais de Beethoven ainda, sabe? Fios de
Sim.
cabelo dele. Que inclusive
Sim.
até fizeram estudos para saber do que ele tinha morrido também, né? Tem todas essas questões aqui, sabe? Que acabou, é uma coisa meio macabra, mas realmente existem, né? E a gente tem, inclusive, na religião, relíquias, assim, não deixa de ser um. Não é resto mortal, mas daí são restos que ficaram, né? Que tiveram contato. Por exemplo, a gente tem um exemplo do Santo Sudário,
Sim,
que é o pano lá
relíquias,
que
é.
que supostamente teria envolvido o corpo de Cristo depois da ressurreição, né? Que ficou envolvendo o cadáver de Jesus Cristo, né? Daí a gente, essas coisas assim, meio que, sei lá, né? Se pensa assim, ah, mas que absurdo. Ah, o cara guardou o crânio, mas não é uma coisa também tão absurda assim, né? Não deixa de ser realmente um
Não,
órgão, um
não,
macaco.
não, não, é que hoje tá pensando, hoje seria uma coisa bizarra, gente. Mas, cara, as culturas aqui, cara, eu quando estive lá em Nazca, no Peru, cara, eu vi as tumbas lá, tem tumbas abertas no deserto com os corpos mumificados lá, né? Então você vê, isso é uma prática da humanidade, sempre teve isso aí, né? Mas agora, o que me assusta é a galera tentar medir o tamanho da cabeça pra dizer, puto, o raio tinha
Ah,
cabeça
não,
de
é,
um.
mas isso
Que
aí é
loucura.
uma coisa, vamos dizer assim, a gente tem. Foram teorias que foram surgindo com o passar do tempo, foram sendo desacreditadas, né?
Sim,
Lembrando
sim, 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 sim.
que a ciência evolui, sabe? A gente tem realmente. Você veja bem, até mesmo Darwin, ele acabou. A ciência, ela cometeu um erro muito grande com Darwin, na minha opinião. Eu vou dizer isso só para dar um exemplo, né? De aplicar o darwinismo para as relações sociais, que para mim não tem nada a ver, né? E a gente se viu a origem que deu, né? A gente teve situação assim que, por exemplo, justificou a eugenia, sabe?
Sim.
Eugenia era uma coisa, por exemplo, que era defendida por muita gente, mas não é muita gente. Pensa assim, nossa, que coisa nazista, mas não era na coisa do nazismo, era uma coisa, um pensamento comum da época, daí até chegou a Segunda Guerra Mundial
Sim.
E o pessoal falou, olha, realmente essa teoria aí, olha o que que deu, né? E não tem assim, depois acabaram sendo algumas descobertas científicas, viu que aquilo um troço não tem nada a ver, né? Porque os caras queriam aplicar a eugenia, ok? Só que daí eles queriam que passasse para frente as características positivas da humanidade. Só que
Exato, é.
essas características mais positivas, por que que eram positivas? Esse positivo era só uma avaliação subjetiva e eurocêntrica sobre. Porque assim, não tinha nem sentido biológico, se for ver bem,
Mas
assim,
não
né?
tem sentido
Porque o
biológico nenhum.
sentido
Zero
biológico, na
sentido
verdade,
biológico. Zero sentido
eu até.
biológico.
Eu posso estar falando uma bobagem imensa, espero que de repente a gente tem padrinho aqui que é médico, sei lá, né? Que tem uma formação na área de ciências biológicas bem melhor do que a minha. Mas eu acredito que, na verdade, o que seria vantajoso para a humanidade é justamente a miscigenação.
Sim.
Sabe? Porque não diz assim, dizendo o quê? O cachorro vira-lata, o que
Mas a
mais?
miscigenação, Eduardo, é uma coisa que existe desde que o homem surgiu a primeira raça
Não,
humana.
sim, claro,
Sempre
mas eu digo assim,
existiu.
no estado atual das coisas, né?
Mas
Na questão das
qual povo que
etnias.
é? Qual povo que é 100%? Só se tiver um
Não, não
povo isolado,
existe, né?
só se tiver alguém isolado na Amazônia que a gente não descobriu, só, porque não todo mundo tá, não existe
Não,
mais.
até esse povo da Amazônia já é um povo miscigenado,
Que
porque a origem
já
do
é.
ser humano foi na África, né?
Exatamente,
Ah,
exatamente.
e daí assim, mas eu estou dizendo assim, no estado atual da coisa, quanto mais se misturar, melhor. Assim, vamos dar um exemplo meio grosseiro, mas não diz que cachorro vira-lata, por exemplo, é mais resistente a doenças, por exemplo?
Eu falei com o um médico veterinário,
Sim.
que quando o meu cachorro Cusco teve um probleminha no começo do ano, e ele
Sim.
falou isso, ó, o cachorro
É.
de rua, o que é misturado várias vezes,
Sim.
ele é forte não porque ele é misturado, Eduardo, mas porque ele tá na rua, ele tem outros componentes.
Ah, tá,
Tá?
entendi,
Porque,
sabe?
olha só, porque o meu cachorro é um Spitz alemão, ele. E, quer dizer, na verdade tem sim, mas é mais o hábito, as coisas
Sim.
porque o cachorro que é miscigenado e tá na rua, ele tem uma vida mais curta, tá? Vida mais curta, porque tem risco de doença na rua, é ser atropelado, então tem várias coisas lá, então eles morrem mais rápido, né? Mas,
Sim.
e o cachorro de casa, que nem o meu cachorro, ele vai viver um monte de tempo, mas na natureza ele ia morrer muito mais rápido, porque ele não é uma. Ele é a mesma raça, cruzando com a mesma raça, com a mesma raça, com a mesma raça, às vezes pai cruzando com o irmão, com a mãe, com o filho, para virar os Spitz, ou, tipo, não, meu, no caso do meu cachorro, né? Mas
Sim.
os cachorros de casa. E o que que ele falou? Ó, se você pega um cachorro de rua, que tem uma genética forte, porque ele é misturado com todo mundo, ele é muito mais forte que qualquer cachorro de raça que você vê por Pinscher, Bulldog, esses cachorros, muito mais forte. E você der as condições para ele, boa alimentação, proteção do frio e tudo mais, esse cachorro vai viver mais. Então, sim, Eduardo, tem sentido o que você falou, né, do ponto de vista biológico, porque é um cachorro que tem muito mais carga genética. E quando você não mistura, por exemplo, por que que os reis antes eram todos uns débeis mentais antigamente, Eduardo? Porque só se casavam entre eles. Era primo com prima, tal, tal. Daí via sair aqueles mongoloides lá, né? Tipo, os Dom Pedro da vida, aqueles, né? Aqueles seres fracotes que se vê um mosquitinho cai duro no chão. Então, eu acho que sim, você tem razão, tem razão. Mas estamos fugindo aqui do tema, estamos indo para o final do programa aqui, mas, Eduardo, o Heidi eu não lembro agora aqui, acho que ele teve, não sei se ele teve filho direto, teve, né, teve parente dele que foi para frente sendo compositor, né, Eduardo? Você lembra?
Pois
né?
É, isso é uma coisa também que não pesquisei, tá?
Eu nunca soube,
porque eu não sei, assim, se teve, como é que foi a árvore genealógica aí desse compositor. Realmente não, eu desconheço.
Não sei também, vai ficar... a gente sabe dos famosos, né? Bah, né?
Sim, claro.
Teve todo. Bom, Eduardo, seguinte, eu acho que tá legal aqui, já batemos um papo, vamos pro outro lado também e tal, mas legal, eu acho que vale a pena pra pessoa... Eu achava que você conhecia essa história, Eduardo, acredita? Porque é uma história que não, eu sempre ouvi.
Não conhecia, cara, ninguém me pareça.
Duas cabeças do homem. E pra quem não entendeu, ali a arte foi o Eduardo que fez por inteligência artificial a imagem, claro. Né, Eduardo?
Sim, claro, né?
Para desespero do nosso amigo Aldo.
Sim, o Aldo vai ficar nervoso aí, nervoso, sabe? Tipo...
Pé da vida, que ele odeia, amigo nosso, que não gosta de inteligência artificial, mas fez ali. E o Eduardo, desculpa, mandou o Eduardo, escolhe uma foto dessa aí. Eduardo fez 200 imagens, escolheu uma lá. E os crânios.
Foi difícil chegar aí, eu tive que testar vários prompts. É. Inclusive, eu pedi para. Olha só como é que eu tô na inteligência artificial. Eu cheguei a pedir para o chat GPT fazer um prompt para desenhar as duas caveiras de Haydn para mim, sabe?
Você pediu para a inteligência artificial te ajudar a usar uma outra inteligência artificial.
Isso mesmo. Dá, não, às vezes tem que fazer isso aí, cara. E pior que dá certo isso, sabe?
Deu certo.
Né?
O Eduardo mandou aqui a imagem, eu peguei a foto e a foto, como foto, a imagem, né? A foto não é, né? E criei aqui a artezinha. Legal, Eduardo, segundo programa que a gente usa, é legal, vamos usar com mais frequência. Eu tô gostando desse resultado. Porque, gente, não tem foto dos compositores de 200 anos atrás, gente, para.
Sim,
gente.
Porra, cara. Imagina, e a gente também, eu, por exemplo, eu em questão de desenho, artes, assim, eu sou muito ruim, tá? É uma habilidade que eu não desenvolvi na minha vida. Sabe? Porque assim, eu não gosto muito daquele papo, tem o dom, não sei o quê, pra mim é tudo esforço, tá? Mas de qualquer forma, questão de desenho, eu sempre fui muito mal, eu chegava no meu tempo de colégio, eu chegava a ficar de recuperação em artes plásticas, gente, meu tá? Deus. Só pra vocês terem uma ideia. Ou seja, então, e trocando em miúdos, a gente não sabe desenhar, eu assim que surgiu essas ferramentas de desenho por inteligência artificial, eu falei, vou fazer uso agora, né?
Tá aí a ferramenta, pô, tá aí, né?
É a então, ferramenta, aí, agora pô. Eu não sei desenhar, vou usar essa ferramenta.
Agora então, sabe.
Né? Um jeito
então,
tá. Aí, né?
Ó, gente, então, Eduardo, valeu pelo programa. Ah, não podemos sair sem música, né, Eduardo? Então, olha o que eu escolhi. Eu não conheci essa música, é a abertura, a Overture, uma música do Haydn, evidentemente, tem que ser dele, né? El Mundo de la Luna, o Mundo da Lua, conduzido por Nicolaus Harnoncourt. Não vamos entrar em detalhes, só para ilustrar, para não ficar sem nada. Você escutou essa versão que eu te mandei ali, Eduardo? Não, não teve tempo.
Não tive tempo.
Não teve tempo.
Puta, então. Desculpa.
Sabe? Vai ouvir agora. Em cima da hora. Não, mas, mas realmente foi em cima da hora, porque eu mudei de assunto.
Sim.
É, né? E eu coloquei isso aqui porque é uma parte de uma, acho que de uma ópera, uma obra dele chamada Mundo de la Lua, né? Mundo da Lua.
Uhum.
E essa abertura é muito legal, cara. Tô começando a gostar muito. É bem rapidinho, tem 4 minutos aqui. Então eu vou colocar só pra constar. Não vai ter análise, nada, só pra vocês se divertirem. Imaginar as caveirinhas conversando. Com peruquinha, Eduardo, com peruquinha. Outra puta, né? Eu podia ter feito uma foto com as peruquinhas, mas agora foi, deixa quieto. Ia ser engraçado, cara. Aí, Eduardo, então, semana que vem mais um programa meu, vai descansar, Eduardo, e não perca a cabeça por nada. Falou, até semana que vem.
É, né? Vamos dizer assim, Heine é literalmente você que perdeu a cabeça, né?
Exato, não vai perder. Ah, só dizer que o Nicolaus Harnoncourt está tocando aqui com Concertos Músicos Viena. Deve ser Concerto de Músicos de Viena, algo assim, não sei, traduzir direito.
Uhum.
Falou, Eduardo, vai descansar e até semana que vem. Tchau, tchau.
Falou!